Oi pessoal, estou de volta aí com mais um episódio do podcast Criminalmente, que analisa a série Criminal Minds. Peço desculpas a todos, pois eu não consegui postar o episódio na segunda-feira devido a alguns problemas técnicos de computador e problemas familiares, mas aí estou de volta hoje. Antes de mais nada, quero informar para quem tiver interesse em contribuir para o podcast, eu iniciei uma campanha no Apoia-se para arcar com os custos de manutenção aqui do podcast, porque preciso pagar uma quantia por mês para colocar estes áudios numa plataforma. Então eu uso o Spreaker, que custa aproximadamente entre 40 e 50 reais por mês, porque eles cobram em dólar. E também eu pago uma outra plataforma para fazer vídeos, que é o StreamYard, que eu utilizo alguns desses vídeos para alimentar o outro podcast chamado Visum & Reperto. Já coloquei vários áudios lá relativo a um webinar que eu organizei no ano passado. Então tem episódios falando sobre papiloscopia, sobre perícia veterinária, sobre balística, sobre local de crime, sobre informática forense. Estão lá disponíveis nesse outro podcast que eu pretendo aí começar a alimentá-lo com mais frequência e até colocar alguns episódios conversando com algumas pessoas que eu sei que têm muito a contribuir sobre assuntos de perícia criminal e outros relacionados à segurança pública, investigação, crimes, tudo que está relacionado aí. Então quem tiver interesse pode entrar lá no site do Apoia-se. O endereço é apoia.se/ Perito Morales, ou pode me chamar lá no meu Instagram, Perito Morales, que eu passo todas as informações. É uma contribuição bem baixa, de apenas R$10, e isso já me ajuda a pagar os custos do podcast, que eu não quero enriquecer com isso, quero apenas não ter prejuízo, pelo menos. Não sou ganancioso, mas também não quero perder dinheiro. Então, estou dando toda essa retribuição para quem contribuir com apenas R$10 por mês. E também tem uma novidade: quem contribuir por um ano vai ganhar de graça depois o novo livro Visum & Reperto, onde eu conto casos e causos da perícia criminal. O primeiro volume do Visum & Reperto já esgotou fisicamente, mas quem tiver interesse, ele está disponível em formato e-book Kindle na Amazon. Então é só procurar lá na Amazon Visum & Reperto, que encontra o livro digital. Modéstia à parte, eu acho que todo mundo que tem interesse na área de perícia criminal e tem vontade de trabalhar com isso um dia, deveria ler esse livro. Recados iniciais dados, vamos ao que interessa. Iniciei o segundo episódio da série e já vou começar com os comentários, sem mais enrolação. O episódio começa já grudado lá no primeiro episódio, com o Gideon encontrando uma pessoa que ele suspeitou dela, pessoalmente, porque ele analisou ali, fez um mini perfil imediatamente quando encontrou essa pessoa naquela vendinha ali, viu o carro, viu as características físicas dessa pessoa, né? E ele acabou sendo ameaçado, ficou sob a mira de uma arma, ficou aquele gancho ali no final do primeiro episódio, e o segundo já começa aí dando continuidade direto a essa cena, onde ele está sendo mantido como refém, sob a mira de uma espingarda, possivelmente calibre 12, que é a clássica. E isso já me incomoda ali num determinado momento, porque sempre aparece nos filmes quando a pessoa quer intimidar alguém com uma arma calibre 12, ela dá aquela engatilhada, né? Dá aquela engatilhada. E nunca sai nenhum estojo. A gente sabe quando vai engatilhar uma arma assim, se tá algum estojo, se tá algum cartucho na câmara ali, esse cartucho vai ser ejetado. E nessa cena aí, depois de alguns minutos, o cara engatilha de novo e não sai nenhum cartucho que estivesse. Deveria estar ali porque ele já tinha engatilhado antes. Então isso aí sempre faz nos filmes. O cara quer intimidar alguém, ele dá aquela engatilhada na espingarda. E isso aconteceu ali, isso já me incomodou. E eu já vi que algumas coisas me incomodam. Então eu acho que eu criei uma expectativa muito grande pela série e já vi que tem algumas coisas ali que virou meio clichê. Não sei, vamos indo aí, vamos vendo os episódios. E vamos comentando. Então esse cara ali que ele encontrou, depois a gente descobre que isso tudo ali se trata de um flashback, que o Gideon não estava sendo mantido refém, foi quando ele encontrou o assassino da trilha lá, que ele estava dando uma aula em Quântico lá no FBI. Quântico é a academia, o local onde fica a academia do FBI. Então é o caso dele que ele estava relatando, que é o caso que ele falava que ele seria gago, e é baseado lá num caso do John Douglas, que eu citei no primeiro episódio. E eu vou só comentar rapidamente quem era o assassino esse que o John Douglas pegou e disse que ele teria um problema na fala, que ele era gago. E a gente viu agora nesse episódio. Esse assassino era o Footpath Killer, o assassino da trilha. O nome dele era David Carpenter. Ele tinha 50 anos, o que era incomum em um crime daquele tipo, daquela quantidade de crimes que ele cometia. Então ele errou, o próprio John Douglas errou quando ele falou a idade do agressor. E aqui muda, né? Não é exatamente, gente. O que a gente está vendo aqui nesse episódio é um cara mais novo. Dali em diante, as coisas começaram a se encaixar e o cerco foi se fechando. Carpenter dirigia um Fiat vermelho com o escapamento amassado. Este último detalhe era uma informação retida que a polícia não tinha revelado. David Carpenter deveria ter sido identificado e capturado antes do que realmente foi. Mas a verdade é que ele deu muita sorte, além de ter envolvido muitas jurisdições policiais diferentes em seus casos, o que complicava a caçada. Então, nos Estados Unidos também tem esse problema de jurisdições. Aqui no Brasil acontece. Se a pessoa comete um crime em outro estado, dificulta um pouco a investigação. Às vezes, até se a pessoa comete um crime em outra cidade, também pode dificultar a investigação. É possível que no Brasil a gente tenha um serial killer que tenha cometido um crime em cada estado e não tenha sido pego? É bem possível. Uma forma de combater isso é o Banco de DNA Nacional, alimentado pelos vestígios coletados nos crimes e também por DNA de criminosos condenados. Como é que funciona esse banco? Tem um crime que ocorreu aqui em Porto Alegre e o criminoso deixou seu DNA no local. Deixou sêmen, deixou saliva, pode ter deixado sangue. Ele é coletado e esse DNA vai para esse banco de perfis nacional. Digamos que esse criminoso viaje, vai para São Paulo e comete um crime lá também e deixa vestígio no local. Deixa o seu DNA no local, deixa o sêmen, a saliva. O perito de São Paulo vai coletar esse vestígio e vai colocar nesse banco de DNA. E aí o banco vai dizer, olha, tem um DNA semelhante lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Aí pode ajudar na investigação, olha, esse cara aqui se deslocou, cometeu um crime em outro estado. Ou também pode acontecer de esse DNA coletado no local dar um match com um criminoso já condenado. Então isso vai ajudar muito e vai impedir que criminosos cometam muito mais crimes. Países que investem em ciência e em perícia criminal vão coibir criminosos que cometam muitos crimes assim. Então a possibilidade de ter um serial killer nesses países com esses investimentos vai ser muito menor. Nos Estados Unidos havia um programa, antes do uso do DNA, havia um programa chamado VCAP, que era um banco de dados de criminosos, de atos criminosos, que era alimentado através das informações coletadas nos locais. Então havia um homicídio lá que era meio diferente, o criminoso arrancava o rosto da vítima. E isso lá, o cara em Washington alimentava o banco de dados com essa informação. Daí lá na Califórnia, um mês depois, havia esse crime semelhante e o cara ia lá e colocava um outro investigador que estava nesse estado, colocava essa informação no banco de dados e dizia, olha, teve um crime aqui que o criminoso, o autor do crime, retirava o rosto da vítima. Aí o banco de dados, esse aí, o VCAP, o programa esse, acusava, ó, tem dois casos semelhantes com o mesmo modus operandi, ou a mesma assinatura, ou alguma nuance semelhante aí, daí ele acusava. Então isso aí ajudava a cruzar as informações e identificar se havia um serial killer atuando em mais de um estado. O maior problema de qualquer banco de dados é a alimentação dele. Então se ele não for bem alimentado, ele não vai servir para nada. O nosso DNA, que hoje em dia já é utilizado em vários países, aí, ele tem que ser bem alimentado também. Ele depende daquela coleta correta feita no local do crime, da preservação desse vestígio e da disponibilidade dessas informações nacionalmente. Porque não adianta eu ter essas informações separadas, somente quem é de determinado estado acessa essa informação, não vai poder dar os match com os outros estados. Então, para coibir um crime interestadual, é necessário que essas informações sejam compartilhadas entre os estados. Então, hoje em dia, tem vários estudiosos do tema que falam que é muito difícil ter um serial killer, principalmente nesses locais, nesses países, que investem em investigação, em ciência e em perícia criminal. Infelizmente, o Brasil não é um que investe muito, poderia investir muito mais, mas ainda assim nós temos diversos recursos aí que podem inibir a possibilidade de ter um serial killer que tenha muitas vítimas, como acontecia lá nos anos 70, anos 80 nos Estados Unidos. E alguns casos aqui no Brasil também. O David Carpenter, então, voltando ao nosso caso, ele tinha uma ficha prisional por crimes sexuais. Descobriram que ele tivera uma mãe dominadora e fisicamente abusiva. Foi uma criança com inteligência muito acima do normal e que era alvo de zombarias por causa de seu caso grave de gagueira. Durante a infância, ele também molhava cronicamente a cama e maltratava animais. Na vida adulta, o ressentimento e a frustração haviam se transformado em surtos de raiva imprevisíveis e violentos, e um impulso sexual aparentemente insaciável. O primeiro crime pelo qual foi capturado e cumpriu pena, o ataque a uma mulher com uma faca e um martelo, ocorrera após o nascimento de um filho em um casamento já problemático. A vítima afirmou que, durante a agressão brutal e também logo antes, olha só que interessante, a gagueira terrível de Carpenter havia cessado. Então ele tem esse problema de gagueira, que é um distúrbio causado muito por um problema social até. Isso foi o que ajudou o John Douglas lá a determinar que o agressor tinha esse problema, esse distúrbio de fala. Mas numa situação que se sentia saciado, realizado, feliz, ele não gaguejava. Mostrava como no resto da vida ele era pressionado, era infeliz, ele se sentia perturbado, né? Então olha que interessante essa sensação que ele tem quando está cometendo um crime atroz. Bom, retomando a cena aqui, a gente vê que o Gideon está ali sob a mira da espingarda, começa a conversar com o agressor, dizendo que sabe por que ele gagueja, e me chamou a atenção a música do fundo. Eu sempre tento pegar os detalhes da cena. A música do fundo é de uma banda chamada Living in Question, e o nome da música é One Minute Longer, um minuto mais longo, um minuto mais demorado. E depois, no final do episódio, a gente entende qual é a relação entre essa música e o que está acontecendo ali. Tentei procurar alguma informação, a letra dessa música não achei, tá? Então deve ser uma banda bem obscura. Então é revelado que aquilo ali tudo não se trata de um flashback do Gideon contando ali para os seus colegas de trabalho como é que ele encontrou o agressor, aquele que eles estavam procurando. E ele disse que ele tinha feito esse perfil desse agressor há muito tempo, mas na hora que ele entrou naquela vendinha ali, ele estava parando para botar gasolina, ele se encaixava perfeitamente no perfil que ele havia montado. Isso o John Douglas fala muito, porque ali na série eles até perguntam: ah, foi tu que capturou, tu tava investigando, tava procurando o cara. E ele fala: não, foi totalmente por acaso que eu cheguei naquele cara. E o John Douglas fala muito isso, ele não prende ninguém, não captura ninguém. Quem captura, quem prende são os policiais, são investigadores. Ele ajuda no perfil, ali no momento que ele faz o perfil, ele ajuda a identificar o agressor. Mas geralmente responsável pelas prisões são os policiais que estão na linha de frente. Seguindo ali, ele faz então a sua famosa citação. Eu vi que ele gosta de fazer muitas citações no seriado. E aqui ele cita um cara chamado James Reese, que fala que há certas pistas na cena do crime que, por natureza, não podem ser coletadas ou examinadas. Como se coleta amor, raiva, ódio ou medo? E aquelas pessoas que contribuem para que eu consiga arcar com os custos de manter o podcast tiveram acesso ao artigo do James Reese, que ele fala exatamente isso. Então, quem acessou lá o Apoia-se já teve acesso ao drive de artigos e pôde ler esse artigo aí, que está em inglês, claro, mas já sabe ali o que levou o James Reese a falar sobre isso. E eu adoro isso, eu acho muito legal essa citação. É uma das coisas que eu já havia falado, é uma das coisas que eu estou colocando no meu livro sobre perícia de local de suicídio, que eu chamo, na verdade, de vestígios psicológicos. Tem vestígios que tu não coleta, claro, ali, mas tu consegue perceber no local. Questão de agressões, questão do tipo de lesão, às vezes alguma arrumação ali, que às vezes tu consegue registrar, tu consegue coletar, claro, não vai coletar arrumação, vai pegar a vítima do suicídio deixou arrumado ali, os seus pertences arrumadinhos, não vai coletar isso, tu vai fotografar, então vai registrar aquilo ali. Mas isso aí, só os objetos não dizem nada. Mas a ordem que eles foram colocados, puta, é um baita no vestígio psicológico que pode ser associado àquele ritual de desapego, ritual de despedida. Então, vestígios psicológicos, essas pistas que ele citou, que por sua natureza não podem ser coletadas, estão muito relacionados. E eu adoro isso. É uma das coisas mais interessantes do local do crime. E é muito difícil perceber isso, somente com muita experiência, que tu vai, depois de muito tempo, indo nessas cenas, analisando esses locais, tu vai conseguir perceber isso. Então, o James Reese fala nesse artigo ali que o propósito desse estudo que ele está publicando é informar os policiais do fato de que há certas pistas, há certos vestígios na cena do crime que, por sua natureza, não são possíveis de serem coletados ou examinados. E esse artigo também tem o propósito de familiarizar os policiais com os conceitos do profiling, do perfil criminal, da arte de fazer perfis Ele diz também que as pistas deixadas numa cena do crime podem ter um valor inestimável na condução da solução de um crime. No entanto, elas não são necessariamente evidências físicas. E aqui ele cita, por exemplo, como um policial coleta raiva, ódio, medo, amor, irracionalidade e outros valores intangíveis. Esses aspectos podem estar presentes numa cena do crime, mas um policial destreinado pode acabar perdendo. Nada substitui uma investigação bem executada. E isso vale para nós peritos criminais. Um perito destreinado pode deixar passar vestígios, até vestígios físicos, mas também esses vestígios intangíveis. Tá no local, tu percebe. Não, isso aqui, olha, tem passionalidade nesse caso aqui. Não foi um crime visando material. Então, muitas vezes, tu não tem o vestígio, mas tu percebe, pela conjunção de vários fatores no local, perceber ali quais são as intenções do agressor. E isso eu falo muito na questão dos vestígios psicológicos, principalmente nos casos de suicídio, que é um tipo de perícia que eu estudo bastante. E é complicado também, porque eu não atendo só suicídio, né? Eu atendo tudo quanto é crime que ocorre no meu dia de plantão. Não posso escolher os locais que eu vou atender. E até esse ano faz tempo que eu não atendo suicídio. Mas continuo estudando o assunto. Mas vamos voltar ao nosso episódio. Lembrando que quem é apoiador lá no Apoia-se tem acesso ao artigo integral que eu disponibilizei em um drive lá com outros artigos e livros que eu estou disponibilizando periodicamente. Seguindo no episódio, Gideon fala que os assassinos muitas vezes são pegos por acaso, como foi o caso que ele relatou ali. Ele cita David Berkowitz, que teria sido preso devido a uma multa de trânsito. Quem foi David Berkowitz? Também conhecido como Filho de Sam ou o assassino da Calibre .44. Seu período de atuação foi em Nova York, nos anos 70. Usando um revólver calibre .44 Special, ele matou 6 pessoas e feriu outras 7 nos anos 70 em Nova York. Durante a investigação, ele mandava cartas para a polícia zombando dos policiais e prometendo novos crimes. E tudo isso aí foi amplamente divulgado pela imprensa. Ele aparece na série Mindhunter lá, quando eles vão entrevistá-lo na prisão. Ele foi preso em 10 de agosto de 1977 e indiciado por 8 crimes com arma de fogo. Confessou todos eles e inicialmente alegou estar obedecendo às ordens de um demônio manifestado na forma de um cachorro pertencente ao seu vizinho Sam. Por isso, Filho de Sam. Mas isso aí não foi suficiente para as alegações de insanidade. Ele foi considerado mentalmente apto para ser julgado. Foi considerado culpado e condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutivas, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Posteriormente, ele admitiu que a história do cachorro e o demônio que falava com ele lá era uma farsa. O próprio Berkowitz também foi citado no episódio anterior, porque ele era um arsonista. É um termo bem interessante que a gente vai falar muito nesse episódio, que é o termo que eles utilizam nos Estados Unidos para chamar os incendiários, as pessoas que cometem crimes com fogo ou incêndios criminosos. Também é interessante falar sobre o Berkowitz, que na época dos assassinatos, a intensa cobertura de mídia deu a ele uma espécie de status de celebridade, que muitas pessoas pareciam gostar disso, acompanhar isso. Em resposta, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York promulgou novos estatutos conhecidos popularmente como Leis do Filho de Sam, destinados a impedir que criminosos lucrem financeiramente com a publicidade criada por seus crimes. Berkowitz continua preso. Em 2018, teve o pedido de condicional negada, que foi postergado para uma nova audiência em 2020, com a questão da pandemia e acabou atrasando novamente essa nova audiência. Então ele ficou bem famoso e foi muito explorado em filmes. Tem um filme chamado Verão de Sam, que é dirigido pelo Spike Lee e foi lançado em 1999. Tá? Ele tem alguns atores que na época não eram muito famosos, como Adrian Brody, famoso por ter ganho o Oscar pelo filme O Pianista. Mas ele não aborda a questão do Filho de Sam, do David Berkowitz. Ele aborda mais o ambiente, a época lá que estavam ocorrendo os crimes, tinha o pano de fundo dos crimes, e como é que estava a sociedade na época, a juventude, o que, que eles estavam passando, questão do nascimento do punk rock, que estava sendo influenciado pelo punk rock inglês, que muitas pessoas acham que o punk começou na Inglaterra, mas na verdade ele tem as origens nos Estados Unidos, em Nova York, tem um livro muito interessante que eu li, que eu gosto muito dele, que é o Mate-me, Por Favor, que é uma série de reportagens sobre o nascimento desse movimento punk que começou em Nova York, foi para a Inglaterra, ganhou força e voltou para os Estados Unidos. E ele fala um pouco desse momento histórico ali, e o pano de fundo eram os assassinatos causados pelo filho de Sam e como aquilo afetava realmente aquela sociedade naquela época, da juventude ali, principalmente. Então, não sei até onde se encontra, é um filme que eu vi na época que foi lançado, em 1989, então aí já faz mais de 20 anos, mas é um filme bem interessante, assim. Ele não é um filme típico de serial killer, ele fala mais sobre as pessoas normais envolvidas ali, que estão vivendo aquele momento em que estava atuando o filho de Sam. Mas voltando ao que foi citado no episódio, ele fala que o Berkowitz teria sido pego por causa de uma multa que ele teria recebido. A investigação do Berkowitz foi meio complicada, porque eles se baseavam muito em algumas maneiras tradicionais de rastrear um assassino, como, por exemplo, o retrato falado. Muitos desses retratos falados eram baseados em depoimentos de testemunhas não confiáveis, o que significava que o público estava alerta para alguém que não se parecia com um assassino. Então, há um problema realmente muito grande na questão do retrato falado. Ele não é uma tarefa simples de fazer, é necessário um bom treinamento para tu não influenciar a pessoa que está ali te descrevendo o agressor, o suspeito. Tem uma série muito boa que é o Mindhunt, não é o Mindhunter, é o Mindhunt de Una Bomber, que está na Netflix, e tem um momento que ele fala justamente do retrato falado do Una Bomber, que é o retrato falado mais famoso do mundo, e como ele é errado. Então aconselho que vocês vejam essa série, deve estar disponível aí na Netflix. Eu uso até esse momento aí que ele fala do retrato falado, eu uso nas minhas aulas quando eu dou palestra sobre perícia criminal, sobre como é importante a questão da memória, como a memória vai se perdendo com o tempo. E quanto mais se demora para tu coletar um depoimento ou fazer um retrato falado, pior. Então, por isso que é importante a questão dos vestígios, por isso que a questão é muito importante a questão do registro, da fotografia, de anotações. Então, tudo isso aí eu falo nas palestras que eu dou sobre perícia criminal. Voltando ao nosso amigo Berkowitz, na verdade ele não era tão brilhante assim, porque ele usou o próprio carro, um Ford Galaxy 1970, registrado no seu nome, como carro de fuga para cada um dos seus ataques, sem se preocupar nem mesmo em utilizar placas frias. Quando a polícia de Nova York verificou as multas de estacionamento na noite do assassinato no bairro de Gravesend, encontrou uma emitida para Berkowitz, que levava ao seu endereço. Então eles se perguntaram, o que uma pessoa que residia num lugar tão longe, como era o endereço do Berkowitz, estava fazendo a 40 km de distância no Brooklyn, às 2h30 da madrugada. E isso aí acabou derrubando ele. Então a gente sabe que numa investigação, todos os detalhes são importantes. É necessário verificar tudo. Somente em casos assim, que são mais complicados. Vai ser necessário buscar diversas informações a que se tem acesso. Então, multas, informações de celular, telefonia. Hoje, para a pessoa cometer um crime e sair impune, olha, não é muito fácil. Devido a essa questão de estarmos sempre sendo vigiados. Quem tem um celular hoje em dia sabe exatamente onde a pessoa passou, onde ela está. E alguns são tão burros que às vezes postam, fazem uma postagem mostrando exatamente onde a pessoa está. Tivemos recentemente agora um fato ali que está ocorrendo na guerra da Ucrânia lá. Esse episódio que está sendo gravado em março de 2022. Que uns soldados que teriam vindo de outros países fizeram uma postagem numa rede social mostrando onde é que eles estavam. A Rússia, que está sempre antenada nisso, localizou eles e mandou míssil e matou todo mundo. Então, essa exposição desnecessária pode trazer muitas consequências. E hoje em dia a gente sabe que há muita exposição. Eu trabalhei com essa parte de preservação do sigilo, preservação da nossa privacidade. E tem várias orientações assim, que recebemos, como não postar nada sobre sua viagem. Você está viajando, tirou um monte de foto, quer botar na rede social. Espera voltar. Teve um caso certa vez que eu lembro, até procurei na internet, eu me lembro que eu tinha lido a notícia na época, depois eu não achei mais, que era um casal gerente de banco, assim, classe média, assalariado, não era milionário. Mas as postagens que eles faziam nas redes sociais, parecia que eles tinham uma vida, assim, de luxo. O cara ia lá, alugava um barquinho, um iate, alguma coisa assim, pagava uma grana num mês ali e tirava um monte de foto ali no iate e postava depois como se ele fosse dono de um iate. Viajava uma vez que outra ali, tirava um monte de foto assim e depois postava como se estivesse viajando com frequência. E eles viviam nessa ilusão assim e mostravam para os outros e aparentavam realmente terem uma vida de luxo. Isso acabou atraindo a atenção de meliantes, criminosos, que sequestraram o casal achando que eles eram milionários e, na verdade, eles não tinham dinheiro para pagar nenhuma parte do resgate que eles solicitaram. Então, esse é um dos problemas de querer parecer o que não é. Se eu achar essa notícia, se alguém lembrar quando é que foi isso, isso faz uns 10 anos que eu percebi. Olha, faz 10 anos já. Não era que nem é hoje, nessa exposição que a gente tem aí, nessa corrida por likes, né? Então, isso é uma coisa que as redes sociais já vêm de algum tempo. Se alguém lembrar desse caso, e pode me passar que eu procurei e não achei. Seguindo no episódio aqui, nós vemos novamente uma frase, uma dica que acontece logo no início que vai ser fundamental posteriormente. Isso é um artifício que os cineastas, roteiristas fazem muitas vezes para deixar tudo bem encaixado, né? Poder acontecer uma coisa lá no final. Não, mas isso aqui já estava previsto anteriormente. Então ele fala ali quando o Reed está jogando xadrez com o Gideon, o Reed perde e se pergunta quando é que ele vai ganhar. Ele recebe uma dica ali de que ele deve pensar fora da caixa, out of the box, como é a expressão que ele utiliza, mas a tradução ali na legenda saiu como a pensar além do convencional. Eu já citei anteriormente como eu me incomodo muito com essas traduções. Eles subestimam o espectador querendo fazer uma adaptação. Por que não coloca? Pensar fora da caixa é uma expressão que todo mundo conhece. Pensar além do convencional. Não foi isso que ele disse. Não sei, isso me incomoda tanto. Esse é um dos motivos que eu odeio filme dublado. Porque daí o cara dublou, tu não tem acesso nem à legenda, nem à voz ali. Se tem acesso à legenda, a legenda também vai estar errada. Não tem a voz, não soube o que ele quis dizer originalmente. Então a dublagem te tira a magia. E é uma crítica que eu fiz até numa live esses dias, que realmente a gente tá muito mal de... Não de dublador, os dubladores são ótimos, as vozes dos dubladores são ótimas. Mas de tradução. Eu acho terrível as traduções que eles fazem, subestimando os espectadores. Eles fazem uma adaptação muitas vezes... No filme americano, eles citam uma personalidade americana. Ah, citaram Oprah Winfrey. Daí aqui, quando eles vão traduzir, eles põem, em vez do Oprah Winfrey, o cara fala do Faustão. Cara, isso é um absurdo. Pelo menos pra mim, eu acho um absurdo. Isso aqui tá subestimando. Tá, tu não sabe quem é a Oprah Winfrey? Vai lá e procura. Você não perde a magia e eu acho que é uma ofensa até aos criadores originais do conteúdo. Fica aí a minha indignação. Bom, mas voltando ao episódio... Pensar fora da caixa ou além do convencional vai ser utilizado posteriormente no episódio para solucionar. E o caso desse episódio é sobre um arsonista, um incendiário, que está cometendo crimes numa universidade. Já foram 6 incêndios em 7 meses. E eles recebem uma filmagem onde aparece um estudante vendo que tem um líquido entrando por baixo da porta. E o líquido pega fogo e imediatamente ele vira uma bola de fogo. É como se o estudante estivesse utilizando uma roupa que fosse altamente inflamável ou estivesse já coberto pelo líquido ali. Essa parte eu achei extremamente forçada. Porque se a pessoa joga fogo ali no líquido, não ia pegar tanto fogo assim só na pessoa. Se tivesse aqueles gases ali que já estivessem evaporado um pouco ali, poderia pegar fogo em todo o ambiente, não somente na pessoa. Então aquilo ali foi meio mal feito. Ah, fica a crítica aí também do episódio. Como eu falei, tem algumas coisas que estão me incomodando, porque eu sou meio chato vendo filme e série. Não sei como é que vocês estão me aguentando aqui ainda. E logo vemos a equipe no jatinho se dirigindo aí à universidade. Aquela coisa forçada do jatinho, que nenhuma unidade aí vai ter esse jatinho, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. E já temos ali mais uma situação do Gideon. E ele cita Einstein, Albert Einstein. Imaginação é mais importante que conhecimento. Conhecimento é limitado. Imaginação abrange o mundo. A citação completa é: a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado a tudo que conhecemos e compreendemos, enquanto a imaginação abrange o mundo inteiro e tudo o que haverá para conhecer e compreender. E eu diria mais, conhecimento pode ser adquirido. Imaginação, olha, se a pessoa não é imaginativa, é muito mais difícil ela adquirir essa imaginação. O conhecimento... Bom, é bem mais fácil de ser adquirido. E só para não deixar passar em branco, Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Embora ele tenha sido mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia E igual a mc ao quadrado, que não é a fórmula completa, foi conhecido até como a equação mais famosa do mundo, ele foi laureado como Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Um fato curioso que eu li esses dias sobre Albert Einstein, ele pediu que o corpo dele não fosse guardado para estudos, principalmente o cérebro dele, porque ele já havia recebido vários convites para isso. E ele deixou bem claro que não queria que isso acontecesse. Mas um cara chamado Thomas Stoltz Harvey roubou o cérebro de Einstein durante a sua autópsia, com a alegação de que pretendia estudá-lo para a ciência. Até hoje, partes do cérebro de Einstein são analisadas buscando motivos anatômicos para sua inteligência. Outro fato curioso é que ele realmente tinha uma memória muito ruim. Certas vezes perguntaram para ele uma informação e ele falou que não sabia, porque aquilo ali estava no livro e era muito mais fácil ele ir lá consultar do que saber aquela informação de cor. Isso me lembrou uma notícia que eu li numa revista há algum tempo, que dizia que, segundo uma pesquisa recente conduzida por uma empresa de cibersegurança no Reino Unido, o uso cada vez maior de tecnologias digitais está prejudicando ativamente a nossa capacidade de memorização. E a causa disso é que as pessoas estão cada vez mais dependentes de equipamentos eletrônicos para armazenar informações. Hoje ninguém sabe mais o número de celular de ninguém, né? Tu não guarda o número de celular de amigos, sabe? Das pessoas mais próximas, talvez, ali. Um parente mais próximo, os pais, irmão, marido, esposa. Mas antigamente tu sabia muito mais números. E também as informações, a gente fica naquelas, pra que eu vou guardar isso? Se eu consigo consultar no celular, eu tenho toda a informação na palma da minha mão a qualquer momento. E essa pesquisa aí afirma exatamente isso, que a gente não tá mais preocupado em reter essas informações, porque a gente tem acesso a elas em qualquer lugar. Mas tem coisas que a gente tem que saber. Eu dou aula para peritos criminais no curso de formação de peritos aqui do Instituto Geral de Perícias, e as minhas provas são sem consulta, porque perito criminal que está no local de crime, ele tem que saber algumas coisas. Ele não vai conseguir consultar. Ele não vai ter um livro. Ele tem acesso ao celular, mas às vezes ele está lá no meio do mato e não pega celular. Ah, ele pode levar um livro, alguma coisa para ele consultar no celular, um livro digital. Tá, daí tu explica isso pro delegado que tá te esperando lá às 3 horas da madrugada. Por que tá demorando tanto no local? Porque tu tá pesquisando uma coisa que tu não aprendeu. Por favor, né? Perito criminal tem que saber algumas coisas de cor. Assim como outros profissionais, né? O médico não vai parar uma cirurgia no meio ali, uma cirurgia importante, para consultar lá na internet o que ele tem que fazer a seguir. Então, realmente, a gente está muito dependente de algumas tecnologias, mas é necessário saber algumas coisas sem precisar consultar. Por outro lado, há estudos que indicam que essa tecnologia não está prejudicando a nossa memória. Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia, estava profundamente preocupado com a forma como a tecnologia da época, a tecnologia da escrita, afetaria a sociedade. Como a tradição oral de fazer discursos requer um certo grau de memorização, ele tinha receio de que a escrita eliminasse a necessidade de aprender e memorizar. Essa passagem é interessante por duas razões. Primeiramente, mostra que houve uma discussão intergeracional sobre o impacto das novas tecnologias nas habilidades cognitivas das futuras gerações. Essa continua sendo a realidade até hoje. O telefone, o rádio e a televisão foram todos saudados como arautos do fim da cognição. Isso nos leva à segunda razão pela qual esta citação é interessante. Apesar das preocupações de Sócrates, muitos de nós ainda somos capazes de guardar informações na memória quando necessário. A tecnologia simplesmente reduziu a necessidade de certas funções cognitivas, e não nossa capacidade de executá-las, segundo esse outro estudo. E eu encerro esse episódio aqui, que ele já está longo. Peço desculpas a vocês por ter demorado para ter lançado o episódio. Essa semana realmente foi muito complicada. Dobrei plantão, peguei madrugadas de locais difíceis. Certamente um desses locais vai estar presente no próximo livro. Foi realmente bem complicado. Esses dois locais foram bem complicados. E agora estou me recuperando e resolvi cumprir o compromisso que eu tenho com vocês aí de gravar o podcast e entregar o mais rápido possível. Vou continuar assistindo e volto na próxima semana para continuar a minha análise aqui. Espero que todos estejam gostando e podem lá dar o feedback de sempre, que eu agradeço. E agradecer principalmente a quem está apoiando esse projeto lá no apoia.se, de apoia-se, não é a letra C, é apoia.se/Perito Morales. Muito obrigado e até a próxima.